Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
O Estado mínimo e suas implicações para a sociedade brasileira. Não podemos ignorar um adversário que permanece nas sombras, como sabiamente expressou Sun Tzu em seu livro A Arte da Guerra. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Caso não conheça nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, sabemos que somos, mas será que nós conhecemos quem são e o que podem fazer contra nós os nossos inimigos? Pois bem, caros ouvintes, saibam que eles são numerosos e nutrem interesses longe de serem benevolentes, pois do contrário, não seriam nossos inimigos, correto? Por esse motivo, hoje, vamos continuar falando sobre as privatizações que estão sendo colocadas em prática Brasil afora. E Sergipe, desculpe o jogo de palavra, está dentro. Hoje, nós vamos explicar para vocês o conceito de Estado mínimo. O Estado mínimo é uma teoria política que defende a redução do papel do Estado na sociedade. De acordo com essa perspectiva, o Estado deve se limitar a funções cruciais, como defesa nacional, segurança pública e administração da justiça. Este projeto propõe a suspensão de intervenções estatais na economia e na sociedade. Isso quer dizer que o Estado não deve intervir para proteger os direitos dos cidadãos, trabalhadores, trabalhadoras e dos consumidores. Além de ser um projeto neoliberal, que só beneficia as elites, ou seja, os mais ricos, essa teoria, quando colocada em prática, pode resultar em diversas consequências danosas para a população, como as deficiências de investimento em educação, saúde, segurança pública, além de intensificar as desigualdades sociais, pois o Estado é o responsável por implementar políticas de redistribuição de renda, que beneficiam as camadas mais vulneráveis. Precisamos lembrar que o projeto de Estado mínimo faz parte do pacote de maldades que o ex-presidente Bolsonaro tentou implantar no Brasil e que, depois de seu fracasso, essa ideia maldita ficou a cargo dos seus herdeiros políticos, que surfaram na popularidade maligna do algoz para se elegerem e agora querem levar a cabo as intenções. Nada republicanas do inelegível. Como diz o presidente Lula, nós vencemos o Bolsonaro nas urnas, mas não vencemos ainda o bolsonarismo. Quer uma prova? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoiado por Bolsonaro, é um defensor ferrenho do Estado mínimo e promete privatizar diversas empresas estatais, incluindo a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, o metrô e a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Isso levou os funcionários dessas empresas a promoverem atos em protesto, paralisação, paralisando as atividades e prejudicando grande parte da população daquele estado. Vocês já entenderam a importância de conhecer nossos inimigos? Isso é essencial para nos prepararmos contra esses ataques, antecipando suas investidas. Certamente os eleitores de São Paulo que votaram em Tarcísio não podem alegar ignorância sobre os desejos do atual governador, pois todas as medidas que estão sendo colocadas em prática faziam parte de sua plataforma de campanha. Na verdade, ele não enganou ninguém. O povo o elegeu e agora, ao perceber o equívoco, corre atrás dos prejuízos. Em Sergipe, a situação é semelhante, exceto pelo fato do governador eleito, durante a campanha, apoiar ambos os candidatos presidenciais. Após sua eleição, revelou um verdadeiramente posição e lançou o programa estadual das organizações sociais, uma reforma administrativa que, na prática, transferirá a gestão de todos os serviços públicos estaduais para a iniciativa privada. Essa medida representa uma ameaça aos empregos dos servidores públicos e à qualidade dos serviços prestados à população. É, na verdade, uma forma de privatização que visa prejudicar os trabalhadores e entregar o patrimônio público aos interesses privados. Povo sergipano, no próximo ano teremos eleições. Prestem atenção, identifique os candidatos que são inimigos do povo, pois, como aconselha Sun Tzu, em seu livro A Arte da Guerra, para ser vitorioso é preciso enxergar o que não é visível. Sintese: somos muitas, somos muitos, somos fortes. Bom dia, agora são 8 horas e 17 minutos. Bom dia, professor Lázaro Mendonça. Bom dia, Roberto Andrade, Paulo Souza, Natana ali na recepção. Você aí, ouvinte, Sintese Centro-Sul, Sintese Sergipe. Hoje nós estamos em luto pela morte da nossa companheira Ângela Melo, né? Mas vamos seguir em frente, a luta não para, certo? A gente fica aqui com um coração sentido, né? Mas seguimos a luta porque seria o gosto dela, a vontade dela, que a luta não parasse.
Essa é a diferença. Bom dia, Genivaldo, Roberta, Paulo, bom dia, ouvintes. É um momento realmente, né, de grande perda, né, na nossa luta. Um momento assim de dor para todos nós, né? Nós que conhecemos Ângela de perto, aquela pessoa, né, maravilhosa. Tive a oportunidade de fazer uma viagem junto com ela, assim, mas permanecer mais tempo, né, assim, durante alguns dias com ela, né? Em 2016, quando fomos a Brasília. E assim, é aquela pessoa que é a companheira de verdade, aquela pessoa da luta, sabe, aquele autêntico companheiro, aquele que não deixa o outro para trás, que não larga a mão do outro. E a gente percebe isso naquele cuidado, assim, com cada um de nós que estávamos lá, né, nesse evento da CNTE, lá na época de 2016, como a gente percebe em cada encontro, em cada evento, em cada momento de luta por aqui pela região, né, aqui. É, seja nas nossas lutas até aqui em Lagarto mesmo, né, como tivemos muitos momentos aí difíceis, como nos encontros, nas passeatas em Aracaju, né? E assim, ela sempre aquela pessoa ali determinada, aquela pessoa com opinião muito forte, que às vezes até desagradava alguns, mas ela é uma pessoa realmente da luta, é uma pessoa que está no interesse, na luta pelo interesse das minorias, não é de agora, desde antes da existência do Sintese, ela já estava, né, nessa luta, né? Ela com Ana Lúcia, depois o professor Dudu, né, e muitos outros, assim. Então, para a gente, eu fiquei surpreso, porque eu sabia, né, há poucos dias ela tinha retornado, faz 3-4 dias que ela tinha retornado do hospital, após 3 meses internada. Isso. Então, a gente pensou, bom, já deve estar bem, agora volta para casa, né? E graças a Deus, deu tudo certo. E aí, de repente, né, num infarto, numa madrugada, né, de ontem, ela acaba, né, nos deixando, nos deixa fisicamente, mas o seu legado é muito grande, é muito forte, muito presente, e que vai estar sempre, né, servindo de inspiração nas nossas lutas, né, daqui para frente, né, que descanse em paz, né, e obrigado, Ângela, onde você estiver, por tudo que fez por nós, né, por todas as pessoas, né. E são muitos os agradecimentos nas redes sociais, né, em tudo, né, a gente vê aí muitos agradecimentos a ela por tudo, muitos movimentos, né, que ela sempre colaborou, sempre participou, né. Então, bom, vamos lá, tocando a pauta aqui, a gente está falando da questão do estado mínimo, né. Bom, o estado mínimo, a primeira coisa que a gente tem que ver na cabeça é o seguinte: é mínimo para quem? Né? Então, a ideia de estado mínimo. Eu costumo dizer que é o seguinte: que o estado mínimo é mínimo para muitos e o máximo para poucos, né? Para os privilegiados. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia do estado mínimo. Então, aqui, Controleis, ele coloca muito bem nesse texto, faz quando ele cita Arte da Guerra de Sun Tzu, aí ele coloca que para ser vitorioso é preciso enxergar o que não é visível. E isso a gente, a população, as pessoas têm que procurar enxergar, entender, procurar ver, porque as pessoas seguiam muito por opiniões de outras, né? E não por fundamentos, por pesquisar, por entender realmente o que significa cada coisa. Então a gente vê aí, a gente ouve de muitas pessoas comentando, até pequenos empresários, comentando sobre estado mínimo, dando opinião favorável ao estado mínimo, fundamentados em opiniões de outras pessoas, de pessoas interessadas na existência do estado mínimo, né? Então, aqueles que realmente iriam se beneficiar com a existência do estado mínimo. O estado mínimo, ele procura reduzir, basicamente, né? O estado mínimo, ele procura reduzir toda a máquina administrativa de um governo, ele procura ter toda uma estrutura mínima possível, né? Alegando que ela é dispendiosa para a população, né? Que ela cobra impostos muito altos e que por isso o Estado, ele tem que ser mínimo. Então é uma tentativa de justificar. Mas quando a gente vai ver os exemplos, os maiores pagadores de impostos é que tem um estado de bem-estar social, né? O estado de bem-estar social. Países como França, como Noruega, Suécia, esses países. Então, não justifica. A questão não está na contribuição, né? Não está nos impostos, no pagamento de tributos. A questão está na responsabilidade e na seriedade dos governantes. Essa aí que está a questão. Então, o estado mínimo ele vai promover o quê? Concentração de renda. Né? Concentração de renda, favorecendo um grupo, né? Pequeno, né? Privilegiado, e essa concentração de renda vai gerar, lógico, como vai ter muita gente desfavorável, muita gente em dificuldades por conta dessa concentração de renda, vai gerar protesto, inquietação dessa população. Ao gerar inquietação da população, essa população vai ser bombardeada pela mídia e pelos poderosos como pessoas más, como pessoas que devem ser discriminadas na sociedade, que devem ser pessoas do mal, né? Como criminosos, porque protestam pelos seus direitos, por uma melhoria da qualidade de vida. E aí vai entrando uma série de outras coisas, a série do preconceito, vai entrando homofobia, vai entrando racismo, vai entrando uma série de outras coisas, e aí tudo isso é endossado pela grande mídia. Né, pela grande mídia que endossa toda essa situação. Então, o Estado mínimo, né, que é da teoria lá de Adam Smith, lá do século XVI, né, século de 1700, por volta de 1700, não sei se 1700, então ele vem pregar essa questão. Do outro lado, no contraponto, nós temos que não, assim, não diria nem do outro lado, porque também é um produto do capitalismo, que é o estado de bem-estar social, que não é o ideal. O ideal seria uma sociedade igualitária, né, como é como pregada no verdadeiro do comunismo, né, de tudo para todos, né, distribuição igual de tudo, de renda, de acesso a tudo. Né? Então, essa questão. Então, a distribuição, né, e no estado de bem-estar social, você paga um imposto alto, mas, em compensação, existe um retorno desses impostos para a população em diversos benefícios. Aí, quando eles pregam né, com a distribuição de renda, quando eles pregam essa questão do estado mínimo, procuro colocar como se a sociedade fosse organizada, automaticamente organizada. Né? Automaticamente organizada, que não precisasse de liderança, que não precisasse de uma instituição que organizasse a sociedade, né? que tivesse um certo controle, uma certa influência, né, na sociedade. Então eles colocam assim, como que se a própria elite empresarial, que eles fossem capazes de organizar toda a sociedade para que todo mundo vivesse bem. Não, eles são capazes de organizar o mundo deles. Né? A vida deles, e não, por exemplo, um país com a dimensão do Brasil, quem é que está controlando, quem é que está preocupado em deixar as estradas prontas, em pavimentadas, fazendo manutenção, quem está preocupado em construir pontes, quem está preocupado em construir setores, né, de infraestrutura de atendimento à população, à maioria da população, seria a iniciativa privada? Né? Ele vai lá e vai querer fazer uma estrada para depois colocar um pedágio absurdo. Bom, você só passa aqui se pagar é o que eu estou cobrando. Né? Então volte. Quer dizer, a coisa seria dizer. Então, por isso a necessidade de um Estado forte, por isso a necessidade de um Estado organizado. E o Estado que eu defendo aqui não é um Estado inchado, uma máquina administrativa inchada, improdutiva, não. É um Estado enxuto, sim, mas um Estado que atenda a cada setor da sociedade, cada necessidade. Porque o que seria do nosso Estado? Ele poderia ser melhor se ele fosse, né, bem mais estruturado, se ele fosse um Estado mais voltado ao Estado realmente de bem-estar social. Durante essa pandemia, né? Ele teria com certeza atendido muito melhor a população do que atendeu. Ele com certeza ele atenderia melhor. Ele poderia, porque muitas vidas se foram justamente porque a gente estava num governo que não estava ali para atender a população. Estava voltado para o interesse de poucos, né? De uma minoria privilegiada desse país, né? Então isso fez com que morresse tanta gente, oficialmente mais de 700 mil mortos, mas a gente sabe que a quantidade foi bem maior, né? Então o que eles defendem, quando eles defendem o Estado mínimo, é um Estado para sem interferência na economia e que tem uma mínima infraestrutura para poder defender os interesses da propriedade privada, né? Os interesses dos ricos, para defender que tenha um exército, que tenha uma polícia, mais o mínimo ali só para proteger o que é deles, só para proteger o que é a riqueza deles. Então, com pouca interferência na economia. Quando se defende o Estado mínimo, está defendendo a privatização, diminuir o máximo de empresas estatais para que depois essas estatais, para que todas essas grandes empresas fiquem nas mãos de poderosos do país. Essas pessoas, mesmo num país que tem grandes estatais, elas têm uma estrutura, eles já têm um poder muito grande, uma influência muito grande sobre o governo. Eles já têm uma influência muito grande sobre o governo. E aí imagine, se passa uma Petrobras para a mão, né, dessa elite brasileira, e que ia controlar, né, o valor de todos os produtos derivados do petróleo, porque não é só combustível. Porque quando a gente fala muito em Petrobras, está se preocupando em combustível. Não, tudo do plástico. Então, vejam só, o que acontece? A refinaria aqui de Landulfo Alves, Mataripe, por que é que nós estamos pagando mais caro na gasolina, nos combustíveis e nos derivados do petróleo? Por quê? Porque a refinaria que está ali foi vendida para os árabes.
Aí visa e aí, lucro, né?
Aqui deu aquela gorjeta de alguns milhões em joias para Bolsonaro, né? E as pessoas ligadas a ele, outros milhões por aí, quem sabe, né? Paraísos fiscais, né? Uma refinaria avaliada, todo mundo sabia que era avaliada em 21 bilhões de reais, ele vendeu por 10 bilhões.
Né? Então, o que custa dar alguns milhões em joias de premiação para ali? Então, como a gente vê no caso de São Paulo, como ele coloca aqui, né? A gente está fechando aqui. É, em São Paulo, a questão da CPTM, da Companhia de Trens, privatizando, também tirando, quer dizer, vai dar a oportunidade das empresas privadas cobrar o preço que eles quiserem da passagem do metrô, né? Cobrar o preço que quiser. Né? Então, a gente sabe que a Eletrobras, aí vai, né, a Eletrobras privatiza também, vende barato. A gente sabe que o resultado não é bom. A gente tem, nesse país, já tem, por exemplo, a questão da antiga Vale do Rio Doce, né, que depois mudou só para Vale, então, que foi vendida na época de FHC bem barato, numa coisa que valia 10 vezes mais. Então, assim... E o que resultou? Que lucro? A Vale antes dava lucro para o governo, como a Petrobras dá muito lucro para o governo. Né? Então, hoje, a Vale está na mão lá da iniciativa privada, com maior descaso em relação aos funcionários, maior desrespeito aos funcionários, à população. A gente viu lá em Mariana, em Brumadinho, né? As tragédias por causa dessa. Por quê? Porque ele só visa o lucro. Ele só visa o lucro. Enquanto numa estatal, ela, por mais que ela tenha problemas, por mais que ela tenha deficiências, por mais que ela tenha necessidade de melhorar seu trabalho, sua estrutura, ela é voltada principalmente para o interesse da população, da maioria. E os estados têm que estar sempre voltado para o interesse da população, de todos, não é de todos, e não para alguns privilegiados. Né?
Ô, Lázaro, assim, a gente vê que a iniciativa privada está invadindo o setor público. A gente vê isso, por exemplo, na questão da saúde, quando o IPS deixa de oferecer o bom serviço, aí força as pessoas a irem para a iniciativa privada.
Exatamente.
Na educação também está assim, está sendo invadido nas nossas escolas pela Fundação Lema e outras fundações aí que estão se apropriando da estrutura física desses órgãos, como da saúde, da educação, para trazer os pacotes prontos e aí se apropria da estrutura física e do pessoal.
Exato.
Né? O que foi criado com recursos do Estado, os nossos impostos. Por exemplo, numa escola, as escolas do município do Estado de Sergipe, todas elas foram construídas com recursos da União, com recursos de impostos.
Sim.
O quadro de servidores e professores formado por faculdades, toda a estrutura que gerou. Depois de tudo pronto, eles assim, vamos tomar conta disso aí.
Tudo isso ajuda, colabora com a distribuição de renda, né? E o que eles estão fazendo é tentando inverter isso aí.
Sim. Agora, por que que acham brechas? Porque, por exemplo, na saúde, no IPS, quem está com a frente, diretor, é pessoas indicadas por político.
Isso.
Que, para chegarem lá, nas eleições, ganhar as eleições, tiveram patrocínio e investimento da iniciativa privada. Foram patrocinados, fizeram doações e agora eles querem retorno.
Exato.
Assim é na saúde, na segurança pública, nos serviços, todos os órgãos públicos, né? As pessoas se queixam muito do Detran, de outros órgãos públicos, mas a gente percebe que deveria ter uma gestão melhor. Mas a gestão,
exatamente,
são indicações políticas que atendem às necessidades, às exigências dos patrocinadores, dos doadores das campanhas.
Não dá para...
Quem é lá? Irineu. Vamos ouvir Irineu.
Aqui. Mas eu volto para a gente fechar aqui.
Pronto. Agora são 8 horas e 32 minutos. Já estamos aqui também, em nossa bancada aqui, com o professor Ginaldo. Né? Ginaldo, lá de Salgado. Ontem nós tivemos um ato lá na frente da prefeitura. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Mas Irineu está ao telefone. Irineu. Bom dia, Irineu.
Bom dia, Genivaldo. Bom dia, Ginaldo. Bom dia, Lázaro. Bom dia, Paulo. O meu motivo de estar ligando é para eu colocar aqui a importância e o legado que a professora Ângela deixou.
Sim.
Para a luta da classe trabalhadora em todo o Estado. Ângela, ela teve uma contribuição muito grande. Ela depois que Ana sai e se torna deputada, sai da direção do Sintese, da presidência do Sintese, ela é aquela grande articuladora que vai ficar no Sintese e que vai fazer a correlação de força dos sindicatos com as outras entidades. Ângela, em 1998, esteve aqui em Lagarto, numa assembleia na antiga Atlética, antiga AL, e ela manda a Reginaldo me chamar, Reginaldo me chama para conversar com ela. E aí ela faz o convite, né, um convite assim um pouco mais de intimação do que convite, fazendo o convite para eu ir para a coordenação. Eu a princípio rejeitei e ela disse o seguinte: olha, se você não for, porque a Demi Fátima estava saindo da coordenação, se você não for, a subsede vai fechar aqui em Lagarto. E aí disse: olha, provavelmente ela vai se instalar, vai ficar em Simão Dias, porque Simão Dias já tinha uma delegacia sindical. E aí, se você vier, vai ter essa contribuição para que a coordenação da subsede Centro-Sul permaneça em Lagarto. Foi aí que eu aceitei o desafio e Reginaldo Nascimento foi o coordenador geral e eu fiquei na coordenação de Secretaria e Finanças. Naquela época só tinha 5 membros na coordenação da subsede e 2 suplentes, né? Desses membros, ficou só eu, Reginaldo e Pacheco de Buquim. Tinha um que era professor do IFES e professor do Estado, mas ele ficou pouco tempo aqui com a gente, depois problema de saúde se afastou. E Ângela foi aquela que me convidou para ir para o Sintese. Não só foi eu, convidou o professor Joel, que foi presidente da entidade. O Joel foi presidente, quando saiu, foi que ela assumiu como presidente. Ela também, quando eu saí, eu fiz o convite ao companheiro Nazon para me substituir na coordenação, que eu estava com problema de saúde, precisava fazer uma cirurgia. Não queria ficar preocupado com coordenação, foi que Nazon entrou e Nazon fez um papel fundamental. Conseguiu convencer ela como presidente de construir a primeira subsede, né, nossa, sem ser casa alugada, e foi a construção da subsede aqui, Centro-Sul, aqui em Lagarto, aqui no Lago Paulo Freire, aqui próximo do cemitério. Então, a Ângela tem uma história, tem um legado, tem uma contribuição na CUT estadual, tem uma contribuição na CUT nacional, que ela era dirigente, ainda era dirigente da CUT nacional, e foi dirigente da CNTE também. Né? Então, uma mulher que lutou muito, né? É aquela mulher que serve de exemplo para outras mulheres, né? Aquela mulher incansável, né? Que sempre estava na luta, sempre estava se divertindo com a gente, né? E era muito extrovertida, né? Muito amigueira. Então a companheira Ângela nos deixou, a gente teve uma esperança que ela teve uma melhora, foi para casa, e a gente tem a esperança dela, né, dela estar aí com a gente, vivendo com a gente, e agora teve esse infarto, né, uma parada respiratória, e a companheira Ângela nos deixou. Eu fui para o enterro ontem, um enterro muito, muito emocionante, onde estavam todas os representantes de partidos, até de partidos de direita, né? E Ana Lúcia, deputada, foi feita uma homenagem frente à sede do Sintese, lá na Rua Campos, ela passou por lá, fez uma homenagem. É, o presidente do Sintese fez uma homenagem. O companheiro Dudu, representando a Ana Lúcia lá, porque a Ana Lúcia queria fazer homenagem a ela lá no cemitério. E também homenageou ela como dirigente do PT, o presidente do PT estadual, João Daniel, que é deputado federal, e o senador Rogério Carvalho. Dali, o cortejo prosseguiu para o cemitério da Colina, né? E lá, a deputada Ana Lúcia fez uma homenagem muito bonita, eu filmei uma parte, né? Porque foi muito demorado, mas ela fez um apanhado, né? Fez uma retrospectiva de toda a história dela com Ângela na reestruturação do Sintese, quando ela toma o sindicato da mão de Hamilton, né? E estrutura essa máquina de fazer luta, que é o Sintese, né? Então, eu gostaria de dar esse depoimento aí, né? Que eu fui para a direção do Sintese pela mão dela, né? E estou aqui até hoje, né? Mas eu tento fazer um pouco dela, né? Que é fazer convites de outras pessoas para ser dirigente do Sintese, né? Para estar junto com a gente nessa luta, porque não é uma luta coletiva, né? Então, eu queria deixar essa homenagem aqui e dizer que todos os dirigentes do Sintese que foram para o enterro ontem, né, tudo consternado, né? Porque foi um negócio, a gente ela estivesse no hospital ainda, a gente ainda estava, mas ela saiu e estava numa recuperação muito boa. Mas é isso, eu queria só dar esse depoimento, né? Em nome também do companheiro Reginaldo, que ela gostava muito de Regi, né? Ela e Ana Lúcia, Dudu, sempre perguntava para o Regi, né? Como é que está Regi, né? E, às vezes, o contato da visita de Regi era através de mim, né? Então, Reginaldo Nascimento, eu nem liguei para ele, liguei para Nazon, mas para Regi eu não liguei por causa da emoção, né? Regi pode ter muita emoção. E aí eu não liguei, mas encontrei o esposo da sobrinha de Regi, que é o Rogério, né, que mora aqui na praça. Ele estava com a sobrinha, que é a sobrinha da esposa de Regi, estava lá no enterro também. Então, eu conversei com ele, perguntei sobre Regi, ele disse, rapaz, eu não vi Regi, mas depois a gente precisa conversar com o Regi, né, para ver como é que ele está, porque foram pessoas que conviveram com a gente, né? Aí eu fui para o curso de Piratininga, de comunicação, fui com ela, né? Ela era presidenta do Sintese e ela gostava de participar de todas as atividades, de todos os coletivos do Sintese, né? Então, o coletivo de comunicação foi fazer um curso no Rio de Janeiro, eu fui com ela, né? E ali no avião, todos os dirigentes, ela dava castanha, levava sempre castanha, levava coisas para a gente estar merendando ali no avião, né? Então, uma companheira que, né, que vai deixar muita falta, mas deixou a história e as pegadas dela nunca vai se apagar. Né? Era isso. Valeu aí pela participação e durante o programa aí, eu até queria falar com o Joel, o professor Joel,
sim,
fazer uma ligação para vocês também aí para...
Pronto,
falar
fica
um
à vontade.
Pouco pra companheira Ana, viu?
Bom, até a gente percebe, Irineu, na sua fala, o sentimento, né? Fica bem, vamos dizer assim, visível na sua fala. E a gente também está consternado com essa perda, né? Significativa. Mas luta que segue, seria a vontade dela que a luta continuasse. E nós estamos aqui para isso mesmo. Seguir a luta e o legado que ela deixou. A sua presença não está mais aqui, mas o seu legado... Sua história continuará.
Inclusive o nome dela está lá na placa do Sintese, né? Na inauguração aqui da Subsede.
Muito bem.
Então, bom dia para vocês.
Obrigado.
Para a reunião de pais, e mestres.
Certo, vai lá.
Tá bom, um abraço a todos.
Obrigado pela, participação. Lázaro vai concluir aqui a sua fala, né, Lázaro?
Apenas aqui, rapidamente, antes de, começar, né, volta aqui, Ginaldo, como a gente estava falando, um pouquinho mais, a questão do Estado, ninguém vai contestar isso, ninguém contesta a necessidade da existência do Estado, da presença do Estado em qualquer sociedade, né? Isso é necessário, é fundamental para manter, para organizar. Mas ele existe... O Estado, ele existe para, óbvio, ele tem que intervir de alguma forma, né, nas ações da sociedade. Então, ele existe para organizar, administrar os conflitos, né, para organizar, né, administrar. Então, e tudo isso para quê? Para promover uma certa harmonia na sociedade. Né? Então, então, quando o trabalhador ele adquire, ele conquista seus direitos, né? Ele visando uma melhoria da sua qualidade de vida, né? Aquilo ali, aquelas conquistas que o trabalhador tem, ele precisa ter um apoio do Estado, né? Porque se o Estado for contrário às demandas do trabalhador, da classe trabalhadora,
não está exercendo seu papel.
Que vai criar esse atrito, né? Vai criar sempre essa dificuldade e vai ficar um Estado, vai ficar um país onde só alguns, bom para alguns poucos, né? E péssimo para a maioria. E aí tem a questão tem a questão do sindicalismo, né? A questão dos sindicatos, a importância dos sindicatos, que é fundamental nessa questão de equilibrar essas coisas, de lutar
pela melhoria. Como a máquina do Estado não é perfeita, a interferência da comunidade, da sociedade,
organizada, né?
É fundamental. Exatamente. A gente cobra melhorias.
Exato.
Mas não a privatização. Mas exatamente. É tendencioso de que eles tornam uma coisa muito degradante para que clamem.
Exato.
Pela privatização. Ou seja, exato, torna a coisa tão ruim que depois oferece uma coisa ruim e as pessoas acham que esse ruim ainda é melhor do que o que tinha.
Porque só defende esse Estado porque ele sabe que esse Estado, sendo o mínimo, vai deixar eles bem livres, né, a elite bem livre para controlar toda a economia do país, do jeito que quiser, da forma que quiser, né, e controlar também, lógico, a política. Quer dizer, vai ficar um Estado mínimo mais fragilizado, mais fácil de ser
onde
controlado.
Onde pouquíssimos controla toda a massa, toda a máquina pública.
Porque o que interessa para eles não é ver uma sociedade justa, uma sociedade harmônica, não. O que interessa é que eles estejam por cima, mandando, pisando, explorando,
lucrando,
como sempre foi durante toda a história do nosso
muito
país.
Muito bem, né? 8 horas e 46 minutos, mandar um abraço aqui para Lúcia Moraes, nossa coordenadora geral, Givaldo Batista lá em Pedrinhas, Irineu que nos ligou agora, Isa Oliveira, José de Jesus lá em Buquim, Maria de Fátima em Poço Verde, Eduardo Rabelo aqui em Lagarto, São Dias, Ricardo, André, Ginaldo está aqui, vai ser entrevistado daqui a pouquinho. Stephanie, lá em Tobias Barreto, Maria Aparecida, Poço Verde, Adriana, Riachão, Edivânia, também, José, Aninha, um abraço. Mas vamos dar as boas-vindas aqui a Ginaldo.
Antes tem um ouvinte na linha. Pronto, professor.
Vamos atender aqui. Ginaldo, peço um pouquinho de paciência. E o programa hoje está muito solidário. Benizário, bom dia, Benizário. Estamos aqui com o professor Ginaldo de Salgado também.
Pronto, bom dia. Também Salgado estaria na minha pauta. Não só Salgado, mas alguns municípios aqui da região que insistem em não cumprir o direito dos professores, que insistem em não fazer a atualização do piso. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero interferir em um debate que vocês estavam fazendo há pouco, você e Lázaro, sobre a questão das privatizações do Estado. É bom ficar bem claro que a gente não defende esse Estado que está aí, a instituição Estado, o Estado na sua configuração, até porque a gente entende que esse modelo de Estado aí ele é burguês e que prisa pela manutenção dos privilégios da burguesia e dos mais ricos e de uma suposta elite que existe no mundo. Então, dizer que esse Estado não nos representa. E que muito pior, do que esse Estado que está aqui hoje, é o Estado neoliberal, que é o sonho, a sanha de boa parte dos políticos, que as pessoas não compreendem e continuam votando. Ninguém quer o mal do mais pobre, quem quer continuar explorando o trabalho. Então, quando você vai olhar o atual governador, é um grande empresário. Eu quero que vocês me determinem aí, todos os ouvintes, qual é a relação de trabalho que tem empregador e empresário. Tem algum empresário que pensa, de fato, em ver o seu empregador no mesmo patamar que ele? O governador, ele é empresário e continuará com a mesma sanha, com a mesma intenção de explorar trabalho, de explorar trabalhador, seja ele da iniciativa privada ou da iniciativa pública. E assim sucessivamente. A gente tem um modelo de Estado que tem uma grande quantidade de pessoas nos cargos públicos, nos cargos de representação pública, que forçam constantemente esse Estado a uma situação de exploração ainda maior, o que a gente chama de Estado neoliberal. O Estado que defendemos, ainda que transitório, que o ideal mesmo, pelo menos na teoria, era que o Estado não existisse, não é que o serviço público não existisse, não, é o Estado quanto instituição, que o Estado não existisse, mas até lá, é um Estado proletariado, um Estado que esteja para governar, gerir a sociedade de acordo com o interesse da classe trabalhadora, de acordo com o interesse de quem, de fato, produz riqueza, que é a classe trabalhadora. Mas era só para fazer esse adendo, porque dizer que também esse Estado que está aqui, a gente defende o serviço público, mas esse modelo de Estado aí, ele não nos é benéfico. É um Estado burguês que está aí para garantir a permanência das condições sociais que temos hoje, e aqui e acolá ele faz um acalento na classe trabalhadora para que ela não se revolte. Segundo ponto que eu queria tratar, vocês estão me ouvindo, estão bem?
Sim, estamos ouvindo, sim.
O segundo ponto que eu queria tratar é sobre minhas condolências à perda inestimável da professora Ângela. A professora Ângela é uma guerreira que eu acompanhei durante toda a minha trajetória no Sintese. Uma mulher de posição, essa coisa que a gente tem que ver, de pulso, que é isso e é isso. Ela nunca tinha oscilações em suas decisões, uma mulher de fato defensora da classe trabalhadora, socialista acima de tudo, e que de fato tinha o sindicalismo, o novo sindicalismo, como concepção de vida para construir a luta dos trabalhadores por uma sociedade mais justa e igualitária. É uma perda inestimável. Esperamos que as pessoas, que os professores que estão nos escutando, reconheçam também, assim como nós que tivemos um contato mais íntimo com ela, esse papel que ela teve, e lembrar que ninguém é insubstituível. Isso é uma frase de Che Guevara. Ela pode ser insubstituível nos sentimentos, mas na luta ela pode ser substituível. E para que isso aconteça, aí eu venho fazer a convocação. É necessário que você que está aí do outro lado do rádio tenha consciência que a militância, ela envelhece e morre. E que é necessário ser substituída por membros da classe trabalhadora mais novos. Porque senão daqui a pouco, se a gente for continuar esperando por essas mulheres e homens históricos, guerreiros, que vêm construindo a luta desde a década de 70 e 80, desde a ditadura militar, daqui a mais de 10 anos, e eu estou sendo sincero, a gente não vai ter ninguém nas primeiras fileiras da luta. Todo mundo esperando que alguém assuma a organização da luta. E essa situação, essa lamentável morte precoce de Ângela, que é precoce, 67 anos, muito precoce, sirva de alerta a você que está do outro lado, de entender que a gente precisa, que a classe trabalhadora precisa ir, com o passar do tempo, substituindo nas fileiras da frente, nas primeiras trincheiras, aqueles que vão caindo de uma maneira ou de outra. É fundamental isso. Então, que sirva também aqui esse momento, meu, não só de um momento de pesar pela morte da incrível guerreira, mas saber que, como ela era uma exímia que ela fazia muito o processo, eu disse que era uma seleção, né? Ela tinha um olhar muito bom para identificar dentro da classe trabalhadora, dentro dos professores, aqueles que tinham um alinhamento com Sintese, e ela sabia fazer a convocação perfeitamente. É, então, eu acho que o legado dela é esse, que sirva para que mais pessoas venham para a luta, venham para a primeira trincheira, para a linha de frente, para poder organizar o processo de luta. E agora tratar um pouco aí sobre a questão de Salgado, a questão de Tobias Barreto, a questão de Poço Verde, que são os três municípios na região Centro-Sul que ainda não negociaram com o Sintese para o ano 2023. Eu falo não negociaram por quê? Porque apesar de Tobias Barreto ter criado uma gratificação de abono e esdrúxula dando 15%, mas é de maneira ilegal e transitória. Isso o professor nem leva para aposentadoria, nem como conquista de direito, e muito menos tem a garantia que o ano que vem vai ter, porque ele é determinado até o dia 31 de dezembro desse ano. Então fica muito ruim, e eu coloco Tobias Barreto, e mesmo tendo criado essa situação extremamente esdrúxula de abono. É, no dia de ontem, infelizmente, eu não pude estar por causa de uma série de tarefas escolares que eu tenho na quinta e na sexta, eu ando trabalhando muito, os três turnos, e não pude comparecer a Salgado. Mas eu reconheço e parabenizo a Ginaldo e a todos os professores de Salgado pelo bonito ato. Também vai aqui meus parabéns àqueles professores que não é de Lagarto, mas que estiveram lá também dando apoio aos professores de Salgado, como é o caso de você, Genivaldo, que esteve lá. Teve lá também o professor José, que é de Buquinho, o professor Givaldo, que é de Pedrinhas, porque a classe trabalhadora ela precisa se unir independentemente de qual seja a luta. A luta da classe trabalhadora. Se os frutos da luta vêm ou não diretamente para mim, mas eu tenho que lembrar que eu sou parte da classe trabalhadora e ninguém é feliz sozinho. A gente só consegue, é uma característica humana, e isso as pessoas primeiro precisam lembrar disso. O ser humano, enquanto ser coletivo, ele só consegue ser feliz em comunidade, em sociedade, em conjunto. Então a gente precisa também comprar a luta. E mandar um recado para a Givanildo, mandar um recado para o Igor, que sentem com a categoria. Eu tenho certeza que no caso de Givanildo ele vai querer reeleição, e no caso de Igor, ele vai querer eleger o seu sucessor, e com certeza eles não vão querer os professores enquanto adversários diretamente nesse momento. Os professores nas ruas cobrando aquilo que lhe é de direito. Então deixar o recado aqui para esses três, que se não é a nossa, não é a nossa intenção, mas se o que eles quiserem são os professores nas ruas cobrando aquilo que lhe é de direito, eles vão ter exatamente isso, e prejuízos políticos é a consequência inevitável, não é nosso objetivo é o direito, mas eles vão ter que custar com os prejuízos políticos das ações inconsequentes deles de não conceder o direito do professor. Mas no mais, era só isso, mandar um abraço para todos e mais uma vez prestar minhas condolências à família da professora Ângela.
Obrigado, Benizário, em nome do Sintese em Ação da Centro-Sul, obrigado pelas suas contribuições, foram palavras bem acolhedoras, né, na questão da Ângela e de luta, um recado dado aí a esses gestores. E aqui pro Lagarto a gente sabe, né, se não tratar bem os professores, o impacto político é grande, né?
Aconteceu na semana.
Conselhos tutelares. Eleições cresceram, mas presença conservadora ainda é desafio. Ouça a reportagem veiculada pela Rádio Brasil de Fato.
Dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam aumento na participação popular nas eleições para o Conselho Tutelar. Mas especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato afirmam que o crescimento ainda não é suficiente e que a comunicação sobre o pleito precisa ser ampliada. O acompanhamento e a valorização do trabalho pós-eleições também são vistos como essenciais. O advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direitos da infância e juventude, afirma que o cenário favorece movimentos conservadores na votação. Ele aponta que a eleição deve ser tratada como prioridade pelo poder público para envolver toda a sociedade.
Como se trata de um processo eleitoral de voto facultativo e não obrigatório, acaba que os grupos que já são pré-organizados, como igrejas, partidos políticos, associações de moradores e também mandatos parlamentares, acabam tendo maior força nesses processos e eles acabam organizando os seus apoiadores. Então, esses setores é que participaram mais e não propriamente o eleitor comum, até porque foi um processo bastante mal divulgado.
O conselheiro Carlos Alberto de Souza Júnior, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de São Paulo, afirma que o aumento na participação é importante, mas ainda é muito pouco.
Eu sempre falo que eu queria muito que 10% da população participasse, mas a gente tem esse desafio ainda de divulgar mais. Acho que o maior X que a gente perdeu, ainda ampliar ainda mais a participação da sociedade, são dois elementos. A gente precisa melhorar os canais de comunicação e é divulgar o processo de escolha, mas também criar um método de divulgação dos candidatos.
Um mapa do resultado das eleições na cidade de São Paulo, de autoria de Paulo César de Oliveira e publicado pelo Instituto de Cooperação Pública e Social, é um espelho da presença do campo conservador nos conselhos tutelares. Entre 260 eleitos e eleitas, 58% têm alinhamento com o campo conservador e 35% defendem a pauta progressista e a aplicação efetiva do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ariel de Castro Alves enxerga a influência da polarização política nacional nesse cenário.
Vários setores, principalmente aqueles que perderam o processo eleitoral nacional no ano passado, estiveram mais organizados, inclusive por meio de igrejas neopentecostais, para uma participação, numa espécie de revanche diante da eleição do ano passado e também em prol das pautas conservadoras de temáticas que eles priorizam.
O balanço consolidado das eleições para os conselhos tutelares é divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Aconteceu na semana.
Mudanças nas eleições de 2024. Aprovada no Congresso Nacional em 2021, uma emenda constitucional permite que os municípios façam plebiscito nos mesmos dias das eleições para prefeito e vereadores, a respeito de temas locais. Para isso, a Câmara de Vereadores de todo o país deve aprovar a questão até 6 de julho de 2024. Outra mudança vai acontecer no número de candidatos. Até 2020, os partidos podiam lançar até 150% do número de vagas da Câmara de Vereadores local. Ou seja, se tiver 10 vagas, cada partido poderia lançar até 15 candidatos. Se o município eleger 20 vereadores, aí podia lançar candidato 30. Isso é 150%. Já em 2024, os partidos terão um limite muito menor. De acordo com a nova legislação, a legenda poderá ter um candidato a mais que a oferta das cadeiras da Câmara dos Vereadores. Se há, por exemplo, um Lagarto 17, poderia colocar à disposição 18. Uma regra que pode mobilizar a disputa em 2024. É um novo cálculo para o preenchimento de vagas que sobra. A partir do ano que vem, as sobras só serão disputadas por partidos que alcançarem mais de 80% do coeficiente eleitoral. A nova medida evita que os candidatos de partidos menores, alavancados por uma única candidatura, puxadora de votos, consigam mais cadeiras no legislativo. Dessa forma, as legendas maiores, com um conjunto consistente de campanha, deve ser favorecida. Mas, assim, outra coisa que chama atenção, assim, é como, por exemplo, Salgado, Lagarto, essa região toda aqui da Centro-Sul, a gente vê a Câmara Legislativa, né, a Câmara de Vereadores, com péssimas representações. não representam os anseios da sociedade.
Um reflexo da eleição passada, né? Quando a gente viu que o Congresso Nacional está desse jeito. Né?
O Congresso Federal é uma tristeza. Exatamente. Né? Aí você vem para cá, o Congresso Estadual, a Lese, outra tristeza, que nada está lá para defender os direitos da população do povo.
É um reflexo desse
traz para as câmaras vereadores.
Brasil, né, vem vivendo
aí aqui é outra tristeza, porque eu frequento muito lá, sempre vejo quando estou lá para ver, porque você, para falar, tem que presenciar a situação. E você vê lá a calamidade que é, vereadores que não estão lá mesmo para lutar pelos direitos da população. E é isso que repercute. Nele, né? Ainda está aqui o Ginaldo, ainda repercute nas legislações, e a gente fala assim, se a gente cobra do prefeito e ele não chega junto, a gente poderia buscar a Câmara de Vereadores, mas como? Se estão todos lá a quem, balançando a cabecinha para os gestores.
Uma semana é triste, porque você vai faz uma reivindicação na Câmara Municipal, acontece muitas vezes, numa semana, chega lá, tá uma bancada, tá certo, do prefeito e desce no pau. Na outra semana você vai, já não tá mais. Já mudou a visão, sabe? Então, essa representação, infelizmente, representa aquilo que a gente discutiu no início. A falta de consciência de classe, de que é o papel do Estado e quem é, e se conhecer também quem é que eu sou. É porque como é que eu sou um trabalhador e eu elejo um empresário para me representar no Congresso? Já está sabendo que as leis que for favorecer o trabalhador, ele vai votar contra, porque ele é empresário. Isso. Ele está errado? Na lógica, ele está correto, defendendo o lado dele. A gente que é trabalhador aqui não se entendeu ainda, não se encontrou e não sabe quem é. Sabe?
Muito bem.
O seu lado.
Ginaldo ainda aqui conosco. Então é isso, né, Lázaro? Alguma coisa a comentar sobre o assunto?
Não, apenas que a gente espera que essas mudanças venham para melhorar realmente um pouco, né, as câmeras, porque realmente essas demandas, né, agora com como é que se diz? Essas alterações vêm realmente para melhorar, né, porque ali vai ser embutido na eleição daqueles candidatos, vai estar também um plebiscito ali. Então aquelas demandas, lógico, tem que ser discutidas até 6 de julho, né, ainda do ano que vem, para já na próxima eleição já estar lá. Você vota no candidato e vota também no plebiscito também, né, em relação
ao é interessante, porque ali, não só escolher os representantes, mas colocar ali a necessidade da população. É muito bem-vindo. Mas precisa cobrar que aprove isso na Câmara, hein?
E aí a gente lembra de alguns temas que a extrema-direita coloca, nos temas moralistas, né? Aquela coisa como a questão do aborto, não sei, outras questões mais. Inclusive estão convocando o povo, né, para daqui a mais um tempo fazer um cola que lagarto pro Brasil inteiro, tá? Pelas famílias, tá? A marcha das famílias e tal, a favor da vida, contra o aborto. Hipocrisia. Hipocrisia. Eu queria que essas pessoas que estão preocupadas com um ser que está sendo gerado, que primeiro se preocupasse com aquele que está passando fome, que está jogado na calçada, na sarjeta, que está lá passando necessidade, na droga, né? E que está ali. Aquelas crianças primeiro têm que ser amparadas. Mas os hipócritas não. Estão lá, só a favor da vida. Quando fala nessa marcha das famílias, dessa hipocrisia, eu só me lembro da ditadura militar que a Igreja Católica apoiou, né? Apoiou isso. Marcha de Deus para famílias, aquela coisa toda, dos cristãos, não me deu problema. E ali era apoiando a ditadura. Né?
Muito bem, Lázaro e Ginaldo ainda conosco aqui, ouvintes. Mandar um abraço aqui para Givando lá de Salgado, César também. Ontem estava lá no ato, e a todos lá, parabenizar pela luta, dizer que a luta é assim. Mas estamos chegando ao final do nosso programa, e hoje, dia 7 de outubro, é o dia do compositor, uma data para celebrar os artistas que criam as melodias, as letras que encantam gerações. Entre eles destaca-se Tom Jobim, um dos maiores nomes da música popular brasileira e mundial. Tom Jobim foi o principal expoente da Bossa Nova, um estilo musical que mescla samba, jazz e poesia. Suas canções são consideradas obras-primas da MPB, que retratam a beleza e a complexidade do amor, da natureza e da vida. Tom Jobim foi reconhecido internacionalmente por sua genialidade e influenciou diversos músicos, como Frank Sinatra e João Gilberto. Por isso, nosso Som da Resistência de hoje traz a música Tom Jobim e seu nome. Queremos, mais uma vez, homenagear todos os outros que nos prestigiam com suas criações musicais. É. Vamos ouvir, né, no final do programa, a música Água de Março, de Tom Jobim, e dizer que se inspire nessas artistas para compositor, porque a gente vai ouvindo essas músicas recentes aí, eu fico muito ofendido com o que estão colocando aos nossos ouvidos. Pessoal, vamos se encher
coisa
de cultura,
vazia,
vamos valorizar,
né, que não constrói
o que é bom.
Nada, que não ajuda
e,
nada.
Poxa, me perdoe quem gosta, agora tem certas músicas que nos coloca para baixo.
Não constrói nada.
Destrói a postura da mulher, tudo, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, Tom Jobim, agradecer mais uma vez a Ginaldo aqui presente, a Lázaro, a Roberta, todos os ouvintes. Dizer de minha parte que estaremos aqui no próximo programa, né? Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Exatamente. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo sábado, se Deus quiser.
Uma produção de Marcos Trolles, a apresentação dos professores Genivaldo Santos, Lázaro Mendonça, Roberto Andrade. O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora e quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Boa semana a todos e a todas.